Rock Cabeça.
Boa noite, pessoal. Novamente, vocês devem estar achando que aqui quem deveria apresentar seria o Marcos Tadeu. Estão completamente errados. Aqui, novamente, quem vai apresentar são o pessoal da Evil Matters. Eu sou o Gringo, vocalista e guitarrista. Estou aqui do meu lado com o Vitor Panquerage.
Boa noite.
Do meu outro lado está Léo Alves.
Boa noite.
E o nosso querido baterista Luiz Borges, Tiquinho.
Opa, boa noite.
Estamos aqui com a ilustre presença de Márcio Siqueira, produtor da MSBHZ. Márcio é o nome à frente da produtora MSBHZ, que trouxe a BH artistas como Sebastian Bach, Black Label Society, Destruction e Red Fang. Ele veio aqui falar dos seus desafios de trazer bandas internacionais para BH, como é o processo da escolha de bandas locais e bandas de abertura, e conta histórias e curiosidades dos shows e a relação entre produção e bandas renomadas mundialmente. Márcio, queria começar aqui a nossa entrevista fazendo uma pergunta, porque eu lembro de uma das conversas que a gente teve, principalmente quando eu te conheci, foi que você começou a fazer pequenos shows e produções em pequenas casas daqui de Belo Horizonte, como o Matriz. E daí você foi evoluindo para shows maiores, e eu queria saber como é que foi essa mudança de shows pequenos para esses shows maiores que você está produzindo agora.
Obrigado pelo convite. Está falando aqui um pouco sobre o trabalho nosso. A MSBHZ deu início em 99 no Clube Orion, e depois a gente começou a expandir para outras casas, Matriz, Estrelas, que são casas que não existem mais. Naquela época, não queria nada tão grande. Era uma produtora para divulgar o trabalho da minha banda, que na época era uma banda de metal extremo. Então, e rolava muita panelinha, aquela coisa. Não conseguia tocar nos festivais. Falei, não, eu vou organizar os eventos e pôr a cara a tapa. E fui tomando gosto com a coisa. O primeiro show foi um sucesso. Aquele calor de produtor no sangue foi aumentando. Até que em 2004 foi o meu primeiro grande show, onde eu arrisquei fazer o Crise no Lapa. E dali foi só aumentando. Aí já veio os gringos, aí já caímos para Chevrolet Hall, já caímos para Musky Hall. E hoje também faço até alguns shows em São Paulo.
Você falou, contou um pouco do início, a trajetória da produtora e até os dias atuais, que hoje trabalha com bandas bem maiores, a proporção da coisa cresceu muito. Hoje você é um dos principais produtores de shows de rock aqui em Belo Horizonte. Quais são as maiores diferenças que você pontua daquela época do início? Você falou que arriscou crise, etc., que BH teve uma cena forte de metal, rock estava em alta, para atualmente, nos dias de hoje.
Eu acho que naquela época, de 99 até 2008, mais ou menos, a gente conseguia ter mais público nos eventos. Os ingressos eram mais baratos, a cotação do dólar era muito baixa. Então, a gente não tinha tanta cobrança do Ministério Público em relação à questão de meia entrada. Então, muita coisa deixou os eventos hoje praticamente inviável a ser realizados e caros demais. Você compra um artista hoje por $5 mil, mas na verdade no papel você está pagando ele em real quase R$20 mil. Isso em 2005, isso era $5 mil, era R$6 mil. Então eu já trabalhei nessa época de 2006 com ingresso ao show internacional a R$25. Então, hoje é impossível fazer um show internacional assim. Então, a maior dificuldade que eu vejo é essa. O custo aumentou, principalmente, por que que aumentou? A questão cambial, que está atrapalhando muito, e o salário do pessoal não está caminhando da mesma forma que está evoluindo esses aumentos de dólar.
Márcio, além da dificuldade das questões financeiras e de produção, a gente escutou bastante aqui na última entrevista que a gente fez com a Marina Jacomi sobre a dificuldade também de lidar com a banda, né? Ou com o artista, né, em geral. A gente queria escutar de você, porque a Marina falou um pouco do lado do artista independente. A gente queria saber como que é a dificuldade também de lidar com um artista, né, que tem um renome internacional, já tocou em várias casas de shows grandes, toca em grandes festivais. Qual que é a dificuldade que você tem em lidar com esse tipo de artista?
Na verdade, os artistas mesmo em si, eles não dão tanto problema. O que pega mesmo, que dá um arranca-rabo, a parte técnica da banda, do artista, isso que é o que pega, que seria a parte que você vai apresentar um contra-rider, e de repente eles querem os melhores PA, sistema de sonorização, que a gente pode atender, mas de uma certa forma, pelo custo tá sendo muito alto, a gente tenta derrubar, apresentar um sistema que é bom, mas com custo mais acessível. E de repente você encontra com um técnico que é inegociável. Então aí você tem que colocar, tem que tirar a PA de casa, colocar um Vertec, aí vai R$8.000 só de PA, e aí vai aumentando. Agora tem artistas que trazem tudo. O Black Label foi um artista que trouxe tudo para BH. Amplificadores, mesas, menos PA, né? Que aí isso é impossível o cara trazer. O Mr. Big trouxe também as mesas deles. O Slash aqui, a gente trabalhou com mais de uma tonelada de equipamento que eles trouxeram. É que às vezes é preferível você comprar o show. O Slash é assim, o Kick Diamond também eu sei que é assim. Você já comprar o show deles, e eles trazerem o equipamento de fora, que às vezes o que eles estão pedindo nem São Paulo tem.
Essas produções devem dar um pouco de medo, porque o investimento, como você acabou de falar, é bem alto. E normalmente os shows internacionais têm se cobrido, ou você passou algumas épocas que você teve que cobrir do próprio bolso, teve prejuízo? Conta pra gente como que acontece, se um dia um show der prejuízo, ou como que é investido e como que
viabilidade,
né? Como é a viabilidade, como que um show sendo um sucesso pode trazer outros sucessos também.
Na verdade, você tem que ter caixa pra aguentar a porrada, se tomar prejuízo, independente do tamanho do rombo. Nos últimos 2 anos, a AMS está trabalhando no vermelho. Foram 85% dos shows deram prejuízo. Foram poucos que deram lucro. Eu até, em um momento de, vamos dizer assim, não vou dizer que é um momento de fraqueza, mas um momento de cansaço, eu dar um relato mesmo na rede social que eu ia parar, eu não estava aguentando mais. Tantos investimentos altos e a gente cair nesse mar vermelho aí. Mas é aquilo, né? Guerreiro não se cai fácil, né? Então a gente se mantém aí, vamos ver o que vai dar nesses próximos shows aí. E espero que eu consiga reverter algumas coisas aí, porque tá difícil. Eu conheço muitas produtoras aqui de Belo Horizonte que vocês podem estar reparando que a cidade está só piorando, que está sumida, justamente porque não aguentou trabalhar no vermelho, colocava as barbas de molho.
Aproveitando, Márcio, que o Rock Cabeça fala um pouco mais sobre bandas independentes e tudo mais, eu queria que você falasse um pouco como é que funciona. Igual a Wissashi já abriu shows, a Devil Dust vai abrir um show pro Angra, a Roboto vai abrir pro Red Fang. Como é que você enxerga isso? Você vê se essas bandas têm uma força para trazer um público? Você vê se o cenário local tem essa força assim para puxar essas bandas? Como é que funciona?
Eu, como fui músico durante um bom tempo, então eu sempre achei, ainda continuo achando, que deve ser valorizado as bandas, e elas têm que ter essas oportunidades. O grande problema é que a maioria das agências ou produtoras que vendem esses artistas grandes tentam diminuir o espaço ou interferir ou até mesmo recusar que algum artista menor toque no evento. Com aquela velha desculpa de falar de que vai atrapalhar o palco, etc e tal. E às vezes a gente tem que brigar por isso. E é o que está sendo feito na maioria dos shows da MS. Então, na maioria eu tenho que chegar, não. Eu tenho que ter, ué. Por que que não?
Então, no caso, é muito mais por exigência da equipe dos artistas, etc., do que da qualidade das bandas da cidade, então.
Não, aí eu... Deixa eu concluir. Então, eu ia concluir porque tem as bandas, né? Quando acabam decidindo que, beleza, vão colocar, aí algumas produtoras pedem 3 bandas para o artista escolher, a gente passa. Outras pedem para fazer faz uma enquetezinha aí, vão ver, para às vezes acompanhar. Outras produtoras, que é o que eu acho mais ridículo, não vou citar nomes, mas aí eu prefiro nem colocar, pede para cobrar da banda. É uma coisa que eu não...
O famoso pay to play, né?
É. E para tocar, e eu vejo assim, a banda tem que ser boa para tocar. Não adianta colocar uma banda também para tocar que não...
Não tem qualidade.
Não tem qualidade, né? Então, você falou aí das bandas aí, Devil Dust, Sash, Roboto. São bandas que têm uma qualidade bacana. O Elefante Cassino, sim, que já tocou também.
A Evil Matters, óbvio, né?
Por favor, traga o Helicópteros e põe a gente pra tocar.
Acerto. Tem que vender o peixe mesmo.
No mais, Márcio, gostaria de agradecer demais aqui sua presença e desejar vida longa à MSBHZ, porque ela fez parte da minha vida. Eu acho que fez parte de um monte de metaleiro e roqueiro daqui de BH, e eu acho que você é uma grande pessoa e extremamente importante para manter e trazer esses shows que muitas pessoas têm que ir na gringa, têm que ir lá fora para ver. Então, parabenizar aí seu trabalho e agradecer sua presença aqui.
Valeu, obrigado. Eu posso dar um jabá nos próximos shows?
Deve dar o jabá, e esse é o momento do jabá, então pode falar de todas as próximas produções da MSBHZ, porque a hora é essa.
Beleza, eu tenho 15 de abril, Sons of Apollo, a nova banda do Mike Portnoy no Music Hall. 29 de abril, Moonspell, também na Autêntica. E dia 3 de junho, Angra, lançando disco novo no Music Hall.
Muitíssimo obrigado pela presença. Tantos shows assim.
Poder colar em
E eu espero que a agenda continue grande e cheia desse jeito. Nós estamos chegando no fim. Gostaria de agradecer a todos que estão escutando a gente e muito obrigado.
Isso aqui é música pra poder tomar cachaça e comer torresmo.
Rock Cabeça.